Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, começa agora mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você já sabe, eu sou a Nara Lacerda e te faço companhia na próxima uma hora. A gente vai trazer as últimas atualizações sobre o novo coronavírus no Brasil, falando sobre o combate à doença nos estados, novidades sobre a possibilidade de vacina e ações de solidariedade. Mas além desse assunto, tem espaço para informações de educação, meio ambiente, dicas culturais e muito mais. Estamos no ar todos os dias, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E a frequência não para por aí. Mais emissoras nos transmitem Brasil afora, em vários municípios e em diferentes horários. É sempre um prazer citar essa lista. Está com a gente a Rádio Camponesa de Itapeva, São Paulo. Também a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista. A Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. A Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, também faz parte dessa rede, assim como a Rádio Terra Livre de Abelardo Luiz, em Santa Catarina, e a Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Tá com a gente ainda a Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, a Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e a Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Também estamos na internet. Uma opção para ouvir o Bem Viver é a Rádio Brasil de Fato, no endereço rádio.brasildefato.com.br. Se você está mais conectado ainda e gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Vamos comigo, porque a edição desta terça-feira está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente inicia o programa com um assunto que a gente adora abordar aqui, a campanha Lute Como Quem Cuida, um projeto lindo que produz alimentos saudáveis para as pessoas que estão mais precisando, principalmente nesse momento de pandemia. É uma união de forças entre o MST e o MTSC, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do Centro, na cidade de São Paulo. Na quinta-feira, a gente trouxe uma matéria sobre o projeto que foi produzida após uma conversa que eu fiz com alguns dos integrantes da ação. Hoje eu convido você para ouvir um pouco mais sobre essa campanha com a repórter Vanessa Nicolave, que conversou com duas cozinheiras voluntárias na cozinha do Lute Como Quem Ama, e você confere agora esse papo.
Comida saudável, trabalho coletivo e apoio a quem precisa. Esses são os princípios da campanha Lute Como Quem Cuida. Organizada pelo MST em parceria com o MSTC, a campanha uniu no último domingo voluntários na ocupação 9 de julho em São Paulo, com o objetivo de produzir e distribuir marmitas a pessoas que têm sofrido com a fome durante a pandemia. A campanha teve início em abril deste ano e vem distribuindo, desde então, cerca de 300 refeições diariamente. Os alimentos são orgânicos e chegam pela rede de produtores familiares ligados ao MST. Coordenando a cozinha do dia, a chefe Kátia Lira, do movimento Sopão das Minas, destacou a importância da ação, que além de apoiar aqueles que precisam de alimento, fortalece também a rede daqueles que produzem.
Está vindo, né? Aqui é um movimento que vem apoiado pelo MST, né? Então, desde uma ponta até a outra, eu acho que a gente está tendo consciência, né? De trabalhar com orgânicos, com agricultores familiares também, né? Nessa outra ponta existe também uma crise. Então é isso, é um movimento bonito de um lado até o outro, né? Da onde vem até onde a comida chega.
A campanha em São Paulo realiza a distribuição em parceria com a Rede Rua e o Prédio dos Imigrantes, que abriga pessoas de outros países em situação de vulnerabilidade. Sônia Bogato, moradora da ocupação, é voluntária na cozinha. Para ela, a ação, além de ajudar as pessoas que recebem o alimento, também é benéfica para quem cozinha.
A gente uniu as forças para dar aquela quentinha para as pessoas que mais precisam, porque a gente fica em casa, muitas vezes sem fazer nada. E essa pandemia, como é o isolamento muito grande, a gente fica meio triste. Então as pessoas usam a mente nisso, e a gente usou essa força para todo mundo vir na cozinha e fazer esse projeto lindo que tem o Lute Como Quem Cuida.
Kátia Lira reforça que, independente do momento da pandemia, iniciativas como essa precisam seguir fortes, já que a população vulnerável irá continuar precisando de apoio, mesmo depois que o vírus não estiver mais por aí.
E a gente sabe que isso é só o começo, né? A gente sabe que essa crise ela vai acarretar uma crise muito maior e quem já tinha pouco vai ter cada vez menos. Então é muito importante essa rede de vários grupos que tem se juntado nesse propósito.
Se você quiser apoiar o projeto, basta ir no site benfeitoria.com/lutecomoquemcuida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
Importantíssimo o trabalho dessa equipe, de todas as outras ações de solidariedade, dos movimentos que a gente tem trazido aqui no Bem Viver. Aproveito então para reforçar como é que você pode contribuir com o projeto. Anota aí, o site é benfeitoria.com.br/lutecomoquemcuida. E o assunto agora são os repasses de renda do governo para a população. Você lembra que a Caixa está disponibilizando até um salário mínimo do FGTS, o Fundo de Garantia para quem tem saldo, né? Pois é. Toda segunda-feira o dinheiro é liberado para aniversariante de um determinado mês. Ontem foi a vez do pessoal que nasceu em junho. Esse grupo recebeu numa conta digital que foi criada na Caixa no nome do trabalhador. Lembrando que o máximo é um salário mínimo R$ 1.045. Para consultar sua situação, o ideal é usar o aplicativo FGTS, disponível tanto para Android como para iPhone. Também é possível ir no site fgts.caixa.gov.br. Fora da internet tem o telefone 111, na opção 2 você consulta o que for necessário sobre o assunto. Quem recebeu o dinheiro ontem vai ter o saque disponível no dia 3 de outubro. Na próxima segunda, dia 10, vai ser a vez de quem nasceu em julho ter disponibilizado o FGTS. Atualizações aqui no Bem Viver também sobre o calendário da renda emergencial. Lembrando que tem mudança, né? Agora, quando a Caixa faz um repasse, ela atende pessoas que recebem diferentes parcelas. Não é mais um calendário para quem vai receber a primeira, a segunda e a terceira. Agora é tudo dividido por ciclos e no total são 4. A gente está agora no primeiro ciclo. E nessa fase, recebe a quarta parcela quem recebeu a primeira parcela em abril. Então, vai receber a terceira parcela quem recebeu a primeira em maio e a segunda parcela quem recebeu a primeira entre junho e 4 de julho. Recebe a primeira parcela quem se cadastrou para o auxílio entre 17 de junho e 2 de julho. Bom, a próxima liberação acontece amanhã, dia 5, atende os aniversariantes de maio, então quem nasceu nesse mês terá R$ 600 disponibilizados. A liberação do saque para esse grupo é no dia 13 de agosto. É muita informação, né? Se você precisar ler os detalhes com mais cuidado, acesse o site caixa.gov.br/auxílio e clique no tópico calendário. Antes de fechar o assunto, tem mais uma novidade importante. A Caixa divulgou o calendário de pagamento da renda emergencial para quem teve o pedido negado, recorreu e foi aceito. Segundo o banco, são 800 mil pessoas nesse grupo. Vamos ouvir a reportagem da Rádio Agência Nacional com locução de Lucas Por Deus Leão.
O governo federal divulgou nesta segunda-feira o calendário da primeira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores que tiveram pedido negado e recorreram na plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho. Segundo a Dataprev, órgão responsável por processar os dados do programa, mais de 805 mil pessoas conseguiram ter direito ao auxílio após contestarem o primeiro resultado que negou o acesso ao benefício. Esse grupo poderá receber o dinheiro a partir desta quarta-feira, dia 5 de agosto, quando será creditado o auxílio para os nascidos entre janeiro e maio. O calendário segue até o dia 26 de agosto, quando poderão receber a primeira parcela os nascidos no mês de dezembro. Ainda entram neste novo calendário os beneficiários que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram recurso bloqueado depois disso. Esse grupo deve receber a terceira e quarta parcela de uma só vez, também a partir desta quarta-feira. Esse calendário permite ao beneficiário ter acesso ao recurso para o pagamento de boletos ou transferências digitais. Já para sacar o dinheiro em espécie, o calendário é outro, que começa no próximo sábado, dia 8 de agosto, para quem nasceu entre janeiro e abril. O calendário de saques para este grupo de beneficiários segue até o dia 17 de setembro, quando poderão sacar os recursos dos trabalhadores que nasceram no mês de dezembro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Ou seja, 800 mil benefícios incluídos na liberação de amanhã, dia 5. Vai atender os nascidos em maio e também janeiro, fevereiro, março e abril, mas só para esse grupo que foi liberado pela Caixa nesta semana. Os outros, a gente só vai ter atendimento dos aniversariantes do mês de maio. Passados esses informes, hora de saber mais detalhes sobre o controle do coronavírus pelo Brasil. Antes de tudo, vamos conversar com a nossa repórter aqui de São Paulo, Lúcio Dré, no quadro direto da redação. Ela traz os números mais recentes do coronavírus no país. Lu, como vão as coisas?
Olá, Nara. Eu vou bem na medida do possível nesse contexto que é tão atípico e espero que você e nossos ouvintes também. Bom, o total de vítimas fatais do coronavírus no Brasil é de 94.600 pessoas. De acordo com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a Covid-19 já contaminou 2.750.153 pessoas no nosso país. Entre domingo e segunda-feira, somaram-se aos dados oficiais 556 novos registros de óbitos e 16.476 novos infectados. Os registros de casos na semana entre 26 de julho a 1 de agosto chegaram a 331.364. É o segundo maior resultado para uma semana desde que o coronavírus foi identificado oficialmente pela primeira vez no Brasil em fevereiro. Também na última semana, o número total de confirmações de mortes por causa da Covid-19 ficou acima de 7 mil no período de 7 dias pela sétima vez consecutiva. Na semana passada, foram registrados 7.114 óbitos. Entre os estados, São Paulo segue concentrando o maior número de casos, com 560.218 contaminações e 23.365 óbitos. Ceará aparece em seguida, com 176.961 infecções e 7.752 mortes. Bahia está em terceiro, com 171.391 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 3.624 mortes. Já o Rio de Janeiro é o quarto em registros de contaminações, com 168.064 casos, mas é o segundo em número de mortes. 13.604 pessoas morreram no estado vítimas da pandemia até o momento. E ontem a Fundação Oswaldo Cruz divulgou a edição mais recente do boletim do Observatório Fiocruz Covid-19, Nara. Os dados analisados pela instituição mostram que entre 19 e 25 de julho, as maiores taxas de incidência e mortalidade da Covid-19 foram observadas em Rondônia, Roraima, Amapá, Sergipe, Mato Grosso e no Distrito Federal. O boletim alerta também para a tendência forte no aumento de óbitos justamente em Roraima, Rondônia e Amapá, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O estudo registrou ainda uma flutuação considerável nos registros de caso, com mudanças de tendência em alguns estados. Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, reverteram a queda que vinha sendo registrada anteriormente. Segundo a Fiocruz, o cenário pode ser consequência tanto da flexibilização do isolamento e da interiorização da pandemia, quanto do aumento do número de testes realizados. Eu fico por aqui, Nara, é com você! Lúcio Dré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu. Agora vamos a Santa Catarina, um dos estados que vem registrando aumento expressivo no número de casos. O repórter Rodrigo Chagas, que está por lá, tem mais detalhes. Oi, Rodrigo.
Olá, Nara. Olá para você que acompanha o Bem Viver. Pois é, Nara, aqui em Santa Catarina o coronavírus segue se espalhando com muita força. No momento, das 16 regiões do estado, 12 estão no nível mais preocupante, segundo o balanço divulgado pelo próprio governo. Com isso, esta semana inicia com medidas de restrição do isolamento social. Na verdade, Nara, as medidas são as mesmas, porém foram ampliadas. Na semana passada, eram 9 regiões, agora são 12 as que estão no regime mais rígido, ou seja, 208 municípios do estado incluídos nas restrições. Isso significa a interrupção do transporte público dentro das cidades e também o intermunicipal, além do fechamento das praças públicas. No entanto, o comércio segue aberto, inclusive os shoppings. O que está proibido é a permanência na praia, isso na região litorânea, é claro. Essas medidas ficam em vigor por no mínimo 7 dias, Nara. Na última sexta-feira, o estado registrou o pior boletim epidemiológico até agora. Foram 60 mortes e 3 mil novos casos. Por conta disso, o governo do estado vem sofrendo pressão de deputados e do Ministério Público para tomar medidas mais rígidas. A cobrança também leva em conta um estudo feito com base nos dados das últimas semanas. O levantamento revela que 42% de todas as mortes por Covid no estado aconteceram nos últimos 15 dias. No momento, são 1.196 mortes e quase 90 mil casos confirmados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está pouco acima de 80%. Por aqui é isso, Nara. Eu volto com você, Rodrigo Chagas, de Florianópolis.
Obrigada pelas informações, Rodrigo. A gente segue acompanhando se as medidas mais rígidas vão surtir efeito. Ainda sobre a pandemia, o tema agora é a possibilidade de uma vacina contra o novo coronavírus. No fim de semana, houve a divulgação de que a vacina desenvolvida na Rússia está em estágio super avançado. A repórter Caroline Oliveira conversou com especialistas para entender melhor o que significa esse anúncio que veio do governo russo. A gente adianta que o comunicado foi visto com ressalvas, até porque há poucos detalhes sobre o processo de elaboração da vacina. Bom, vamos entender tudo isso que eu estou falando na reportagem com locução de Lucas Weber.
A corrida pela vacina contra a Covid-19 ganhou mais um capítulo nesse final de semana. No último sábado, o governo russo anunciou que o país concluiu todas as fases de testes e que a vacinação em massa deve começar em outubro. A vacina produzida em menor tempo até agora foi contra a caxumba e levou cerca de 4 anos para ser distribuída para a população. Com a pandemia de Covid-19, que já matou cerca de 700 mil pessoas em todo o mundo, o tempo para se produzir uma vacina tem testado os limites já registrados. No caso da Rússia, se a aprovação da vacina se confirmar, será um recorde histórico. Mas, segundo Raquel Stuck, da Sociedade Brasileira de Infectologia, ainda não houve a divulgação de informações científicas sobre a vacina ou sobre as fases de testes.
A gente não tem ainda informações. Eu fui atrás, esse final de semana, fiquei procurando informações da vacina russa nas revistas científicas e não encontrei ainda.
Raquel Stuck, da Universidade Estadual de Campinas, lembra que os produtores de vacinas costumam publicar os resultados de todos os testes antes de iniciar a produção. O que se sabe até agora é que as fases foram realizadas de maneira similar às feitas pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a empresa AstraZeneca, da qual o Brasil faz parte na fase de testes. A corrida pela vacina, que alcança centenas de pesquisas ao redor do mundo, traz à memória a disputa pela hegemonia política e econômica durante a Guerra Fria. Segundo Ana Preste, cientista política e analista internacional, a memória não é em vão.
Essa disputa pela vacina, ela acaba sendo um palco, né, da disputa geopolítica mundial hoje, né? Em que você tem essa tentativa dos Estados Unidos aí de se manter na postura hegemônica, né? E uma forte aliança aí se formando, né? Se consolidando, talvez, com China, Rússia, o próprio Irã, né?
O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos já afirmou que não depende de outros países para conseguir a vacina. Em 22 de julho, por um valor equivalente a 10 bilhões de reais, o país acertou com os laboratórios farmacêuticos Pfizer e BioNTech a compra de 10 bilhões de doses futuras. A quantidade representa toda a capacidade de produção dos dois laboratórios até o final do ano. Mas qual a situação brasileira nesse cenário? Em julho, a Coronavac, vacina chinesa, chegou aos laboratórios Sinovac e BioNTech para a realização de testes por 3 meses, em parceria com o Instituto Butantan. A vacina produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pela AstraZeneca, também estão na terceira fase e devem ser testadas pela Universidade Federal de São Paulo. Apesar do Brasil estar se colocando como um campo de testes, isso não garante que os brasileiros sejam contemplados com as vacinas. Isso porque, segundo a especialista Ana Prestes, o domínio tecnológico está na mão de grandes conglomerados farmacêuticos.
Mesmo que haja transferência de tecnologia, né, como esses contratos estão tendo transferência de tecnologia, nossa capacidade e a nossa capacidade de produção. Então, essa é uma grande questão, eu acho. E outra questão também que eu acho é esses grandes conglomerados que estão se formando para distribuição de vacina mundialmente, com essa fachada de ação humanitária, por trás disso, é sempre aquele espectro da recolonização, né? De grandes empresas que no final vão sair lucrando, como grandes multinacionais de vacinas.
Já em relação à produção russa, no Paraná, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov, se reuniram para pensar numa possível parceria. Na ocasião, o Estado brasileiro ofereceu a estrutura do Instituto de Tecnologia do Paraná para a produção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Lucas Weber.
A gente agradece as informações da Carol trazidas pelo Lucas. Bom, para além de todas essas análises técnicas que a matéria traz, a gente já falou aqui no Bem Viver que, independentemente de como anda o desenvolvimento das vacinas, os cuidados e a atenção com a propagação da doença não podem mudar. A vacina não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, vai demorar. Os especialistas do mundo todo são unânimes em relembrar que os processos de testes e a disponibilização demoram. Então, a melhor maneira de evitar contaminação e propagação continua sendo isolamento social, aliado à higienização, uso de máscaras. E lembrando, quem precisa sair, precisa evitar aglomerações. Aqui no Bem Viver, a gente sempre reforça esses cuidados. Vamos continuar reforçando, porque é muito importante que a euforia com novas informações sobre vacinas ou cura para a Covid não nos faça perder o foco. No momento que a gente precisa é de cuidado. A doença ainda está pelas ruas, super espalhada pelo país inteiro, ou seja, vamos seguir forte, um ajudando o outro nesses cuidados e nessa prevenção. E o Bem Viver trata agora sobre o combate ao coronavírus dentro das terras indígenas, tema que desperta preocupações no mundo todo, inclusive da Organização Mundial da Saúde. O assunto é recorrente aqui no programa e no Brasil de fato, e por um motivo muito alarmante. A Covid vem causando perdas irreparáveis nessas populações, perdas que já foram chamadas até mesmo de genocídio por instituições de defesa dos povos tradicionais. Isso porque as comunidades não contam com apoio suficiente por parte do poder público. As ações deveriam ser específicas por uma série de fatores, inclusive pela chamada memória imunológica dos indígenas. São povos que tiveram menos contato com vírus do que as populações urbanas. Por isso, doenças como a Covid podem causar consequências ainda mais graves. Fora o fato de que os indígenas que vivem em aldeias estão mais distantes de estruturas de saúde preparadas para casos mais graves, muitas vezes não contam com médicos e ainda lidam com questões como a destruição ambiental, as invasões, a proximidade de garimpeiros. Bom, eu conversei com o antropólogo Paulo Santilli, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, sobre os retrocessos nas políticas públicas para as populações indígenas, que estão ainda mais graves diante da pandemia. Segundo ele, as políticas da gestão de Jair Bolsonaro se assemelham muito a uma visão arcaica das populações tradicionais. São assistencialistas, lidam com os indígenas como sujeitos sem direitos e sem voz. É muito grave. Como se o Brasil tivesse voltado no tempo para os momentos em que foram registrados os tratamentos mais lamentáveis para esses povos. Vamos ouvir mais então sobre o assunto na conversa com o professor. Nós vamos conversar agora com o professor Paulo Santilli, do Departamento de Antropologia da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e o nosso assunto são os impactos da pandemia nas comunidades indígenas. As políticas do governo federal para os povos indígenas durante esse período de crise estão sendo duramente criticadas, não só por instituições brasileiras, mas por entidades especialistas do mundo todo. Na semana passada, durante uma audiência virtual promovida pela Câmara dos Deputados em Brasília, representantes dos povos tradicionais chegaram a dizer que está em curso um genocídio em distritos indígenas devido à pandemia do novo coronavírus. Professor Paulo, muito obrigada por atender a gente, estar conosco aqui no Bem Viver e na Rádio Brasil de Fato.
Olá, Nara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos sobre esse tema tão relevante nesse momento.
Pois é, professor, como a gente tinha falado antes da entrevista, nós batemos um papo sobre esse tema com o professor para nos preparar para essa conversa, e a gente citou uma matéria que saiu há cerca de um mês no Brasil, de fato, que já vinha apontando problemas graves na execução de recursos para a proteção dessa população. A gente fez essa reportagem via Lei de Acesso à Informação e descobrimos que em 114 dias, desde a chegada do vírus no Brasil até o dia 20 de junho, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI,
tinha gastado 6,6 milhões de reais em medidas para proteger a população indígena. Na prática, se o valor for dividido pelos 800 mil indígenas que vivem no país, isso significa que a FUNAI teria passado R$ 8,35 para cada indígena em 114 dias, ou seja, 0,07 centavos por dia para cada cidadão indígena brasileiro. Professor, essa postura do governo quanto à proteção dos indígenas durante a pandemia surpreende?
Olha, surpreende em termos, dado a afronta à Constituição que ela representa, né? Por um lado, podemos dizer que ela não representa se considerarmos os discursos políticos durante a eleição das candidaturas, onde já havia ameaças e insultos direcionados principalmente, mas não só, aos povos indígenas, às populações tradicionais, aos trabalhadores, entre tantos outros setores da população. E acho que os números que você acaba de apresentar, eles dão uma medida, a gravidade em que chegou esse arrocho orçamentário. Então, já vem não só de restrições, de cortes no orçamento de uma área tão vital, a epidemia, a pandemia veio ressaltar isso ainda mais, mas de modo semelhante, é o que aconteceu também na educação, em outros setores essenciais, não só em decorrência de cortes orçamentários, mas também na desestruturação dos serviços públicos, na admissão e demissão de servidores, de técnicos, sem qualquer critério público, administrativo, como também a desestruturação desses órgãos. No caso da educação, sim, de fechamento de laboratórios, pesquisas em cursos, e assim também podemos pensar a saúde indígena, que nas últimas décadas, durante tanto empenho, esforço e investimento público, se chegou a estruturar distritos sanitários de saúde, um serviço de saúde diferenciado que levasse em consideração os conhecimentos, as práticas de cura dos povos indígenas, das populações tradicionais e, portanto, durante essas últimas décadas tivemos avanços decisivos tanto da educação quanto da saúde, e em tão pouco tempo, uma questão de meses, chegamos a esse ponto, a esse descalabro, não só da completa deterioração desses serviços, inação, é possível enxergar isso pelas cifras que você acaba de apresentar, como também, de modo geral, acho que tanto no caso dessas populações mais vulneráveis, mais duramente afetadas pela pandemia, mas de modo geral, como também aconteceu com o SUS e com a população, com a cidadania de um modo geral. Tínhamos assim, um serviço generoso, exemplar, internacionalmente considerado exemplar, e que por restrições, por cortes orçamentários, desestruturação, coisa que se agravou durante a epidemia, vimos aí as seguidas crises espetaculares, enquanto o mundo todo se preparava, se precavia de algum modo, nós aqui fechando a porta do Ministério, desbaratando qualquer esforço de coordenação, e aí, nessa mesma proporção, essas populações mais vulneráveis é que também vão sofrer um maior impacto da falência dos serviços de saúde.
Professor, para que a gente possa até iniciar, traçar um paralelo histórico sobre como a colonização no Brasil tratou os povos indígenas, eu gostaria de citar aqui, olha, três situações que a gente viu nas últimas semanas, vindas desse governo. O primeiro fato é que o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma lei que prevê medidas de proteção para as comunidades indígenas, e entre os vetos, o texto cria um plano emergencial para enfrentamento à Covid-19 nesses territórios. E entre esses vetos estava, por exemplo, a facilitação de acesso à água, e uma série de outros serviços que seriam prestados e que garantiriam segurança alimentar, acesso à saúde, entre outros detalhes para essas comunidades. Um tempo depois, a gente viu pela internet, aí pelas redes sociais, imagens de uma ação social, entre aspas, né, feita por mulheres de militares na terra indígena Yanomami, no final de junho. Uma ação social que incluía políticas extremamente assistencialistas e questionáveis, como, por exemplo, oficinas de maquiagem e manicure, criando aglomerações no momento em que todas as autoridades de saúde do mundo são enfáticas em dizer que isso não é adequado para a gente tentar conter o avanço do coronavírus. Diante desses dois fatos, professor, historicamente, o tratamento das comunidades indígenas em crises de saúde aqui no Brasil, epidemias, pandemias, guarda resquício dessa espécie de abandono, esse assistencialismo meio fajuto que a gente nota?
Sim, vem lembrar fortemente, né, o termo quinquilharias, aquilo que a gente vê desde os livros de história da educação básica, que era a suposta contrapartida ao trabalho dos índios, seja trazendo para o Brasil, seja produzindo alimentos, enfim, das mais diversas formas. Então, isso sim surpreende, né, diante do também do que tivemos no avanço de políticas públicas nas últimas décadas. Tivemos, então, estava mencionando aqui a criação dos distritos sanitários, tanto de saúde como também os distritos de educação. Isso não são meras partições geográficas, espaciais, mas resultam de um longo processo de mobilização das, não apenas das populações indígenas, das populações tradicionais, no sentido de criar essa interlocução com o Estado brasileiro que não havia até muito recentemente, até a nossa atual Constituição, essa antiga prática que você mencionou, quinquilharias, questões perfuntórias ou de aparência, e que se tornam muito graves nesse momento, não só haviam sido superadas essas políticas escancaradamente paternalistas, tutelares, né, de um momento então anterior à Constituição, em que os índios eram considerados como crianças e loucos incapazes, né, não tinham voz própria para ingressar em juízo, para defender os seus direitos, eram tutelados. Então, não só a volta a esse passado nefasto, e aí podemos pensar nos vários campos em que, após o regime militar, se discutiu, como no caso da Comissão da Verdade, o que ocorreu nesse período e a responsabilização, eu acho que aí também é uma certa falha nesse período, nesse curto período democrático que o país teve, em trazermos os fatos ao conhecimento público do que se passou. Então, talvez até por não termos digerido, criticado e publicizado, conscientizando, enfim, a superação dessas práticas, é que elas tenham voltado, de certo modo, com essa facilidade, e que agora, no meio de uma pandemia, parece que não há outro termo senão esse utilizado pelas lideranças indígenas em Brasília como o de genocídio.
Na opinião do senhor, como estudioso, esse prejuízo que nós estamos sofrendo agora, nós temos como revertê-lo no futuro? Quanto tempo a gente pode demorar, se é que a gente tem condições de reverter esses prejuízos que nós estamos sofrendo agora, no que diz respeito à cultura indígena e à proteção da mesma aqui no Brasil?
A gente ainda não tem noção, né, das proporções do estrago que está ocorrendo, tanto para nós aqui, quanto também para as próximas gerações.
A situação realmente muito crítica. Eu agradeço muito, professor, por ter conversado aqui com a gente sobre esse tema tão importante. A gente certamente vai voltar a ele. O assunto é muito extenso, né, professor? A gente não consegue englobar tudo, e a preocupação é muito grande também, né?
Não, eu que tenho que agradecer, Nara, e por último, só gostaria de apontar assim, uma curiosa
acho que não é, acho que é mais do que coincidência. Tínhamos falado que já no período da campanha eleitoral, das últimas eleições, para as últimas eleições, começaram a surgir esses ataques deliberados, e representavam esse brutal retrocesso durante a campanha, coisa nova, né? E é curioso que com um pouco mais aí de um ano de governo, também agora estamos galvanizando a atenção de todo o planeta, tanto pela Amazônia quanto pelos seus habitantes que estão sendo trucidados.
Obrigada, professor. Obrigada mesmo.
Até então.
É muito preocupante a situação indígena no Brasil frente à pandemia, e quando a gente lembra que desde a campanha Jair Bolsonaro demonstra desdém com esses cidadãos, dá a sensação de que a falta de cuidado e atenção é até mesmo proposital. Como destacou o professor Santilli, não surpreende justamente por isso. A gente já sabia, por meio de afirmações do próprio Bolsonaro, que essa gestão não teria interesse na proteção dos povos tradicionais do Brasil. Santilli também destacou na conversa como essa falta de cuidado não atinge diretamente só os indígenas, mas se estende também para outros setores. Um deles é o meio ambiente. A gente sabe que o desmatamento criminoso no Brasil não é novidade, é algo que acontece há séculos, mas agora todos os avanços no combate parece que estão sendo perdidos. O que está acontecendo é desastroso aqui no Bem Viver, você sabe. Toda semana, infelizmente, a gente traz algum número ou análise que demonstra o avanço das queimadas pelas florestas brasileiras. Bom, hoje vamos ouvir mais um exemplo disso, infelizmente. A repórter Nayá Tawane preparou um material sobre o que está acontecendo no Cerrado. Vamos ouvir a reportagem.
O Cerrado é um dos maiores e mais importantes biomas brasileiros. Sua biodiversidade ocupa 12% do território nacional e sustenta diversas comunidades indígenas e quilombolas. No entanto, esse bioma sofre com o avanço do desmatamento, provocado principalmente pelo setor agropecuário, que, segundo um estudo da WWF Brasil, já ocupa 40% das terras. Com a falta de políticas ambientais, a pandemia potencializou ainda mais a destruição do Cerrado, como denuncia a vice-presidente da Associação Quilombo Calunga, Dominga Natália.
Há pouco tempo, agora no meio da pandemia, uma parte do nosso Cerrado foi devastada para a plantação. Mas não foi simplesmente uma parte do Cerrado derrubada para a plantação. Foi uma grande agressão à nossa caixa d'água, onde abastece todo o sítio histórico e patrimônio cultural Calunga. Isso ali indo para frente vai estar nos prejudicando, vai estar prejudicando a biodiversidade, vai estar prejudicando não só o território Calunga, mas todo esse bioma cerrado, que é onde ainda tem uma parte preservada, é aqui no Quilombo. Se observar por satélite, consegue ver isso.
A iniciativa Map Biomas apontou que a destruição do Cerrado segue mais rápida que na Amazônia, totalizando 408 mil hectares de solo devastados, uma área equivalente a quase 4 municípios do Rio de Janeiro. Os meses de julho e agosto são marcados com constantes queimadas no bioma, e hoje já somam 12 mil focos de fogo, que na maioria das vezes são potencializados por ações criminosas para criar pasto para o agronegócio, como explica o brigadista ambiental Matheus Rocha, que atua no combate a essas queimadas.
Na maioria desses incêndios florestais que ocorrem, são incêndios criminosos de pessoas que moram próximas a unidades de conservação, chacareiros, fazendeiros, etc., ou que têm interesse em desmatar uma área, seja para grilagem de terra, fazer pasto, renovar pasto, para agricultura de larga escala. Essas pessoas acabam atirando fogo no Cerrado e causando esses incêndios florestais.
O Cerrado é conhecido como o berço das águas e possui nascentes importantes que abastecem todo o território brasileiro, como o Rio São Francisco e o Rio Tocantins. Helena Marques, ativista da organização Jovens pelo Clima, explica a necessidade de inserir esse bioma no centro do debate ambiental e climático para a manutenção da vida.
Como se não bastasse, o governo brasileiro tem sido um grande aliado dessas práticas. Tem permitido que, mesmo em meio à pandemia, o desmatamento continue e aceleradamente. As consequências, elas vão ser enormes e vão ser sentidas por todos. O Cerrado, ele é riqueza, o Cerrado é vida, o Cerrado é diversidade. E se a gente não se juntar Preparar essa degradação, esse desmatamento descontrolado e todas essas práticas, as consequências vão ser sentidas por todos.
Conter o avanço do desmatamento no Cerrado é urgente para manter a riqueza da fauna e flora deste bioma tão importante para o Brasil. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayata Wani.
Dados gravíssimos apontados na reportagem da Anayá, o que dá esperança são as reações da sociedade ilustradas na reportagem, nesses depoimentos das lideranças que estão completamente atentas ao que está acontecendo. É muito importante que os crimes continuem sendo denunciados e, é claro, ganhem repercussão. Você sabe que aqui no Bem Viver esse tipo de notícia sempre tem espaço. Voltando a falar sobre o coronavírus, o assunto agora é a volta às aulas. Pelo menos 10 estados pelo Brasil estão com previsão e planejamento de retomada do ensino presencial. O assunto é delicado e complicado. Há mais ou menos 10 dias, o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, divulgou uma nota técnica alertando para a retomada das aulas, para os riscos da retomada, enquanto a pandemia não estiver controlada no país. E não foi só o DIEESE, não. Diversas instituições também fazem esse alerta. Segundo o cálculo que foi feito pelo departamento, a rede de possíveis contaminações teria um aumento de 120 milhões de pessoas. Levando em conta essa intenção dos estados de retomar as aulas e o problema que isso pode gerar, a Fiocruz elaborou um manual sobre biossegurança para a reabertura de escolas. A repórter Caroline Oliveira preparou uma reportagem que fala sobre a iniciativa. Vamos conferir com locução de Douglas Matos.
Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
O Brasil se encontra no momento adequado para a reabertura das escolas? E se a resposta for positiva, quais são as condições necessárias para garantir a segurança dos profissionais e dos alunos? Para responder a essas questões, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, elaborou um manual sobre biossegurança para a reabertura de escolas no contexto da Covid-19. Para Anaquela Stauffer, da Fiocruz, os dados mostram que as escolas não devem retomar as aulas neste momento. Ela defende que, para que ocorra a reabertura, as tomadas de decisões devem ser realizadas em conjunto com toda a sociedade, incluindo a gestão escolar, os trabalhadores e as famílias dos alunos, pensando a realidade do entorno de cada instituição de ensino.
Que tivesse como proposta disponibilizar informações que fossem de fácil acesso para as escolas públicas, destacando que a questão da comunicação entre os mecanismos de transmissão da Covid, a implementação de boas práticas que possam ajudar, né, a contribuir para a promoção da saúde e a prevenção dessa doença nas escolas.
A diretora da Fiocruz defende, inclusive, que o sistema de educação tem de ter necessariamente interlocução com o sistema de saúde para criar um ambiente propício a qualquer movimento de reabertura.
Por exemplo, existem indícios de que a pandemia está controlada? O sistema de saúde tem capacidade de enfrentar o crescimento do número de casos da Covid? Né? E se ressurge, então, uma segunda onda, né? Como é que a gente se adapta? O sistema de vigilância, né, em saúde, ele pode identificar a maioria de casos com a doença e seus contatos?
Anaquela Stauffer, da Fiocruz, ressalta que a interlocução entre saúde e educação deve, por exemplo, conseguir rastrear crianças com suspeitas de Covid-19 nas turmas e evitar a contaminação de outros alunos. Segundo um estudo realizado pelo professor de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da USP, Eduardo Massad, a retomada das aulas em agosto pode aumentar o número de casos de Covid-19 em crianças e elevar a mortalidade. Segundo a pesquisa, o número de novas infecções, inclusive, pode quadruplicar em apenas 15 dias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Ana Paula Evangelista, Douglas Matos.
Não tem como evitar a apreensão com essa previsão de retomada das aulas presenciais. Aqui no Bem Viver, a gente já trouxe várias vezes esse problema e os problemas também quanto ao ensino remoto, que não estão chegando a todos os alunos. A aplicação está sendo falha em diversos lugares do país por falta de acesso. mas é óbvio que de nenhuma maneira isso pode ser motivo para justificar uma retomada apressada das aulas presenciais sem garantia de segurança para a comunidade acadêmica. Aqui no programa a gente vai acompanhar muito de perto todos os passos dos governos estaduais e sempre trazendo análises de especialistas para ver se é hora ou não de determinadas ações. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
O assunto agora é o Agosto Dourado. Sabe qual é essa campanha? O movimento que dedica esse mês para promover e conscientizar a importância da amamentação. No dia 1º começou a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que se estende até o dia 7. Vamos saber mais sobre o evento na reportagem de Maíra Heinen, da Rádio Agência Nacional.
Um planeta saudável depende de várias atitudes responsáveis, inclusive da amamentação. Essa é a temática da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que vai de 1º a 7 de agosto, e também do Agosto Dourado, quando todo mês se torna símbolo na promoção da amamentação. Com o intuito de mostrar o valor do leite materno, inclusive para o meio ambiente, neste ano, a Semana Mundial do Aleitamento Materno tem como lema "Apoie a amamentação para um planeta mais saudável". A campanha está alinhada com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e destaca os vínculos entre a amamentação, o meio ambiente e as mudanças climáticas. Sem custos para a família, o leite materno não polui, economiza água, protege a camada de ozônio, entre outras vantagens. Quem explica é a pediatra Miriam Santos, coordenadora das políticas de aleitamento materno do Distrito Federal.
Ela é de extrema importância para o meio ambiente, porque amamentar é um ato ecológico, não produz resíduo, né? Não tem nenhum resíduo para a natureza. Consequentemente, a mulher que amamenta, ela está contribuindo para um planeta saudável.
A médica, que também é membro da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, aponta que os principais quesitos para que a mãe possa amamentar de forma tranquila e saudável é ter informação e se sentir confortável onde estiver.
A amamentação deve ser um ato confortável para a mãe e para o bebê. Não existe ambiente onde essa mãe não pode amamentar. Ela pode amamentar em qualquer lugar. O importante é que ela esteja tranquila e numa posição confortável para ela.
Em tempos de pandemia, Marcela Burali, mãe de Luna, de 7 meses, considera a amamentação uma aliada.
Eu acho que a amamentação é até um recurso, né, num possível contágio, para aliviar as dores, para dar o conforto. Então eu acho a amamentação uma aliada mesmo.
Durante o mês de agosto, estão previstos diversos eventos para destacar a importância da amamentação. Neste ano, devido à pandemia, as atividades serão virtuais, mas não menos importantes. Serão realizados congressos, seminários e campanhas em todo o país. A agenda pode ser verificada no site da Rede Global de Bancos de Leite Humano, na página da Fundação Oswaldo Cruz. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Muito importante essa campanha, principalmente que as mães ou futuras mães tenham acesso a todo esse conteúdo. E é claro, não é um assunto exclusivamente delas. Pais e futuros pais também precisam acompanhar e saber detalhes desse momento. Ao longo do mês você vai ficar sabendo mais sobre o Agosto Dourado aqui no Bem Viver. E caso queira saber mais detalhes agora, eu recomendo visitar o site portal.fiocruz.br/amamentação. Um convite do Bem Viver para você agora. Foi lançada no final de semana a primeira websérie produzida 100% por pessoas trans e travestis aqui no Brasil. O nome é Transdemia e conta vivências e narrativas dessas populações nesses tempos de coronavírus. A produção será publicada ao longo de agosto e olha só, tudo vai ser disponibilizado de graça. Vamos saber mais do projeto na reportagem de Ana Carolina Caldas. A locução é de Lucas Weber.
Narrativas sobre as vivências transvesti e gêneres no contexto da pandemia foram produzidas e viraram um audiovisual montado no formato de websérie. A Transdemia é a primeira produção curta documental para a internet realizada 100% por pessoas trans e travestis. São episódios de 5 minutos que serão lançados ao longo do mês de agosto. A estreia foi no último sábado, dia 1º, nos perfis do Instagram e YouTube do projeto Afronta Digital. O canal foi criado em março de 2020 por Ravi Spreisner, comunicador e pessoa transmasculina não binária. O projeto tem como objetivo empoderar as narrativas LGBTQI+, por meio da produção e da comunicação, focando no audiovisual e na produção de narrativas com o celular. A Afronta Digital foi um dos 8 projetos acelerados pelo programa Impacto, da Todos Brasil, a primeira startup social LGBTQI+, brasileira, que cria soluções para transformar o país em um local verdadeiramente inclusivo e livre de discriminação. Durante o programa desenvolvido para os projetos selecionados, foi ofertada oficinas de documentários com celular. Transdemia é um suspiro profundo de afetos, histórias e estratégias de sobrevivência da pessoa trans e travesti no Brasil de 2020, durante a pandemia do coronavírus. Nos episódios, pessoas compartilham seus olhares através e à frente dos celulares. Nas palavras de Ravi Spreisner, o projeto nasceu da dor, da falta de representatividade, não somente na frente das telas, mas também no acesso ao trabalho dignificado para pessoas trans e travestis no audiovisual brasileiro. Você pode conferir a websérie em instagram.com/afrontadigital ou procurar por Transdemia no YouTube. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Caldas, Lucas Weber.
Maravilha de dica, reforçando que quem quiser acompanhar é só procurar por Afronta Digital ou Transdemia no Instagram ou no YouTube. Confere lá, o primeiro episódio já tá no ar. Estamos chegando na reta final do programa, mas antes a gente vai compartilhar uma notícia muito legal. A editora Expressão Popular está completando 3 anos do Clube do Livro. O projeto possibilita que obras sejam entregues pelo Brasil inteiro. O mais interessante é que são exemplares não convencionais, não são publicados por qualquer editora não, viu? O material é diferenciado, muito valioso, e a gente vai saber mais sobre essa iniciativa e os 3 anos dela com a reportagem de Mariana Lemos.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
No mês de junho, o Clube do Livro da editora Expressão Popular completou 3 anos. Desde 2017, a editora lança um livro novo a cada mês e o envia para os assinantes que estão por todo o país. Só no último mês, mais de 1.300 pessoas receberam o Clube do Livro em suas casas. Para além das obras, os assinantes ganham marca-páginas, cartazes e cartilhas de formação política organizadas pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Para o coordenador da equipe da Expressão Popular, Carlos Belé, a iniciativa nasceu com o objetivo de unir a distribuição de livros já editados pelo grupo com a necessidade de ampliar laços com leitores. Ele explica que essa combinação auxilia no desenvolvimento pessoal e na formação política das pessoas.
Então, o clube vem nessa importância e com essa concepção. Ao mesmo tempo que ele facilitava os trabalhos de organização da editora, ele estimulava o leitor, independente do lugar onde ele está, mas que a gente chegasse à casa dele, e que ele, além do desenvolvimento pessoal, nos ajudasse nesse processo de desenvolvimento teórico da questão organizativa e da questão programática, que eram muito importantes.
A editora Expressão Popular nasceu em 1999 a partir dos movimentos populares para contribuir na batalha das ideias contra o conservadorismo e o neoliberalismo. Belé conta que a ideia surgiu para possibilitar a classe trabalhadora, livros acessíveis e com baixo custo.
Poderíamos dizer que ela é síntese de debates coletivos, portanto tem um caráter coletivo, que ela é síntese da construção de muitos, portanto ela tem um caráter solidário, que ela é síntese daquele novo sujeito histórico que nós queremos construir, portanto ela tem um caráter militante, é aquele que faz a transformação social. E ela também tem um caráter popular, no sentido de que todas as suas publicações se destinam para a classe trabalhadora.
Belé constrói a editora juntamente com outros 150 trabalhadores do livro que atuam pelo Brasil inteiro. Ele conta que os desafios e as iniciativas para o enraizamento da expressão popular não podem parar.
Hoje, nós buscamos construir o enraizamento da editora Expressão Popular em todos os espaços onde a classe trabalhadora está. Já temos a experiência do Clube do Livro, que é chegar ao endereço do militante e da liderança. Mas nós queremos chegar nas periferias, queremos chegar nas comunidades rurais, queremos chegar aonde o leitor está presente, mas que não tem acesso ao livro.
Clarice Santos, professora de licenciatura em Educação do Campo, na Universidade de Brasília, é uma das assinantes do Clube do Livro. Ela conta que o projeto é muito importante, sobretudo porque a editora disponibiliza livros que geralmente não estão presentes no mercado.
E essa iniciativa do Clube do Livro da Expressão Popular, ela é muito importante, especialmente para nós que trabalhamos com educação do campo, porque as pessoas que não têm acesso às livrarias e a livros que cada vez mais caros e concentrados em grandes livrarias que estão localizadas basicamente em shopping centers hoje, o Clube do Livro é uma ferramenta que faz chegar os livros a qualquer lugar desse país onde tiver uma agência de correios que entregue os livros.
Tiago Coutinho, também assinante, é professor da Universidade Federal do Ceará, na região do Cariri. Para ele, o trabalho realizado pela editora tem um diferencial muito importante.
Atualmente, eu acho que o trabalho da Expressão Popular é um dos trabalhos mais importantes hoje no Brasil. Não só pela qualidade do conteúdo dos livros, mas principalmente por ser preços acessíveis e livros baratos, para ser fácil de circulação.
Se você quiser participar do Clube do Livro, basta ir no site expressãopopular.com.br. Lembrando que não tem acento na hora de digitar o endereço do site. Ao acessar a página, é só clicar em Clube do Livro, que está no menu superior, fazer o seu cadastro e aguardar o clube chegar até você. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
Vida longa ao Clube do Livro e à Expressão Popular, e com essa a gente se despede, mas amanhã tem mais Bem Viver. Eu vou estar te esperando na quarta-feira. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Também dá para ouvir a gente no nosso site radio.brasildefato.com.br e por uma grande rede de emissoras em vários municípios brasileiros em diferentes horários. Dá uma olhada na lista. Tá com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM, que fica em São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, aqui no interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio interativa na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Geisa Marques. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos os ouvintes que nos acompanharam em mais essa jornada. E a gente vai estar te esperando amanhã, quarta-feira. Não vai faltar. Até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.